Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações aqui nesse dia 13, agora para falar sobre o mercado de algodão. O mercado de algodão, a gente vai até pular um pouco os preços aqui, está em queda, né? O dezembro a 63 cents. Cai também a nossa variação cambial. Aliás, deu uma virada. Estava até 5,29, 5,30, manteve então no mínimo ali. Que eram duas preocupações que a gente tinha, né? Variação cambial em queda, preços internacionais em queda, produtor rural aí no Brasil em ponto de atenção. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão e outras demais com o Peri Passotti. Pedro, Peri, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado pelo convite, Erickson. Sempre um prazer estar trabalhando juntos.
Bom, acho que de preços e da cotação a gente pode até trazer um pouco mais para o final. Acho que a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, Peri, a gente tem visto aí perspectivas de aumento de área, perspectivas de aumento de exportação, alguns comentando recordes, seriam recordes de exportação, recorde de produção, teríamos aí talvez um recorde de área, enfim. Coisas que das últimas vezes que a gente estava conversando, não, nem aparecia muito. A exportação apareceu no radar, sim. Não dá para a gente descartar isso. Mas essas demais informações, a gente falava, olha, precisamos ter atenção. Enfim, qual que é a sua análise?
Olha só, Alisson, a safra que passou, né, que foi colhida aí em julho, um pouquinho em agosto, essa safra foi uma safra recorde, com uma produtividade recorde. Então, nós tivemos muita sorte, na verdade. O plantio atrasou, mas São Pedro foi muito generoso com a gente. Choveu abril e maio, geralmente não chove, e a gente teve uma produtividade espetacular. Então, a gente teve uma área muito grande, com uma produtividade espetacular. Os preços não foram convidados para a festa, infelizmente. Mas eles tiveram em patamares que na safra passada a gente vai chamar de remuneratórios. Se são remuneratórios o suficiente, se justificam, é uma outra história. Quando a gente pula da safra passada para essa, tem alguma coisa interessante acontecendo. Então, nos próximos meses em que a gente vai exportar a safra que terminou junho, julho, né? A safra que a gente chama de 24, 25, nós vamos ter recorde de exportação, nós tivemos recorde de produção, a gente vai ter um super congestionamento no porto. Estava falando com os traders hoje de manhã, existe um prazo para que esse algodão chegue na Índia sem o imposto de importação que o governo indiano tirou por conta da guerra de tarifas para ajudar a indústria têxtil local. Então, tudo isso está acontecendo, se acumulou e vai acontecer. A grande surpresa nossa, que já foi no primeiro levantamento e se confirmou nesse segundo levantamento da Conab, é a área da safra que começa a ser plantada agora, no fim de novembro, principalmente dezembro, para o algodão safra, e que vai ser plantada janeiro, fevereiro para o algodão safrinha. Esta safra, nós, do ponto de vista dos fornecedores de sementes, dos fornecedores de proteção à cultura, crop protection, esperávamos do verbo, tínhamos a expectativa que teria uma redução. E essa redução, ela se confirma quando a gente conversa com corretores e com os próprios produtores. Os produtores que são oportunistas, né, que nós chamamos, que são os produtores que têm uma algodoeira terceirizada, a colheita às vezes é terceirizada também, tem uma facilidade maior de entrar e sair da produção. Muitos desses produtores estão optando por plantar o milho. E nós temos uma carta branca, né, que a gente não sabe ainda o que vai acontecer, com relação ao algodão que atrasou o plantio no, na 163 do Mato Grosso. Então, esse algodão foi plantado soja, já atrasado, e talvez não dê para plantar algodão. Então, tem alguns produtores pensando em tirar a soja e plantar o algodão de safra, ao invés da dobradinha soja, algodão safrinha. Então é um momento que a gente está coçando a cabeça, ouvindo estatísticas diferentes. A estatística da Conab veio com um aumento de 2,4% na área, que vai contra o que a maioria dos agentes do mercado estão dizendo. A gente vai ter que esperar aí uns 30 dias para ver isso consolidar. Por enquanto, a gente está coçando a cabeça aqui e tentando entender de que lado, de que vento que vem a verdade. E a gente está de novo voando às cegas ainda, porque o USDA está fora do ar até que se acerte o orçamento. Parece que houve um acordo lá, esse acordo deve entrar em vigor nos próximos dias, e isso deve se normalizar. Mas, por enquanto, fica aí o questionamento.
É bom lembrar, né? Você comentou aí, né? Teremos pelo menos mais aí uns 10, 20 dias para o fim do vazio sanitário, ou seja, 10, 20 dias de pulguinha atrás da orelha, para ver de fato como vai ser esse início de safra do algodão para os principais estados-chave produtores, né? Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato Grosso, a maioria ali até o final de novembro vai estar tocando o barco aí para o algodão. Aí a pergunta que eu te faço é isso, né? A gente está vendo o clima nesse momento, eu pego como base as outras culturas que estão em campo, soja com questões muito complexas acontecendo no campo. Chove muito torrencial e na sequência vem um sol escaldante ali, né? A soja está sofrendo muito no período inicial, né? Alguns produtores, alguns relatos, começam ali a investigar o que de fato está acontecendo, além do clima. Há questões de fungos a serem compreendidos, enfim. Para o algodão, quais são essas primeiras análises que a gente pode... A gente ainda está no vazio sanitário, né, como comentei, mas acho que vale a pena ter um pouco essa análise mais agronômica. Afinal de contas, né, uma das principais pragas, ela, né, que é o bicudo, né, com essas variações climáticas, é uma praga que olha... Fica ali, ó, tamo bem aqui, me sinto confortável com esse clima aí um pouco maluco. Então, quais são as primeiras análises, o seu primeiro olhar para esse fim de vazio sanitário olhando aí para essa safra?
Pois é, ontem eu estava coincidentemente dando uma palestra de mercado para uma empresa, para uma das grandes, uma das três maiores empresas que vendem defensivos no Brasil. E eles estavam discutindo exatamente isso, o pessoal da área técnica, que algumas lagartas estavam começando a explodir. Existem algumas safras em que um ou outro inseto simplesmente sai do controle. E aí você acaba tendo que sofrer muito para capturar esse inseto de novo. E para esse pessoal isso é mais importante ainda, porque olha só... Aquele pessoal que está lá na ponta, vamos dizer, uma pessoa que é responsável por uma grande área, né? Consumidora, por exemplo, vamos colocar alguém que é responsável por Nova Mutum. Essa pessoa tem que dar lá para a matriz, com alguns meses de antecedência, uma ideia muito próxima do que ele imagina que vai ser o consumo de cada produto. Se ele fala e aumenta demais esse volume, esse produto vai sobrar e esses produtos eles têm uma data de expiração. Isso vai ter que ser vendido com desconto. Se eles falam de menos, falta. Então eles têm muita preocupação com isso. Nesse momento, eles têm duas ou três pragas ali que eles estão preocupados, mas que ainda é cedo também para dizer o que pode acontecer. Com relação ao algodão, essa variação de clima, ela preocupa. Toda vez que você tem um clima muito atípico, ele preocupa em duas frentes. Ele preocupa toda a agricultura do ponto de vista fitossanitário. Como será que doenças e pragas vão se comportar, e o bicudo que você trouxe é um grande exemplo disso, com esse tempo atípico. Então essa é a primeira preocupação. Mas no algodão existe uma segunda preocupação, tão grande quanto essa, que é como a minha variedade vai se comportar do ponto de vista de qualidade com essas variações atípicas de clima. Então já aconteceu no passado de algumas variedades muito plantadas terem problemas de micronair, ou problemas de resistência, e aí você passa a ter uma parte grande da safra brasileira com uma dificuldade. Antes de soltar essas variedades, as empresas de melhoramento, elas testam durante pelo menos 5 anos para que essa variedade seja testada em condições diferentes de clima. Mas e se o clima vier diferente do que aconteceu nos últimos 5 anos, 6 anos, 7 anos? Então, essa variação muito grande, esse clima atípico, nos preocupa do ponto de vista de qualidade também. Até agora, a gente está com uma lupa bem grande lá no Meio Norte, principalmente na BR-163, tentando entender se o plantio de soja está sendo atrasado, porque isso sim impacta diretamente a área e o risco que os produtores estão dispostos a tomar com a safrinha. Como eu disse no ano passado, né, esse ano, na verdade, maio e abril, São Pedro foi muito generoso. Mas não é todo ano que ele está de bom humor, não, Erickson. Não dá para contar com isso, não.
Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho sobre gestão, que a gestão, você já falou duas vezes, estamos numa gestão complicada, né? Alguns atrasos aí na soja, e dependendo do quanto for esse atraso, principalmente quem, se alguém por um acaso precisar fazer replantio, fica ali praticamente inviável e começa a ter essa consideração para, né, colocar o algodão no lugar. Só que o algodão, estamos aí a 63 cents, né, no momento aqui. Isso, 63 cents. Qual seria ali o limiar técnico para essas considerações de safra algodão, safra soja? Qual que seria ali o parecer técnico?
Primeiro, dizer que é uma situação muito difícil. É uma situação que todo produtor já, ele, se ele não enfrentou do ponto de vista de tiro a soja e ponto algodão, ele enfrentou do ponto de vista replanto a minha soja, que é uma decisão tão difícil quanto. Obviamente, com milho isso acontece muito mesmo, mas a soja isso acontece bastante. O algodão também, se o stand vem baixo, replanto, não replanto, tento, não tento. Não existe uma fórmula. Eu, pelo menos, existia um trabalho australiano que eu li uma vez, mas eu nunca consegui ter uma planilha, uma fórmula que mostrasse. Principalmente no caso do algodão. O algodão, quando ele é atrasado ou o stand não está ideal, ele tende a compensar esse espaço a mais que tem entre uma planta e outra, porque é uma árvore que a gente mata todo ano, na verdade. Não é uma cultura anual de fábrica. A gente é que transforma ela nisso. Mas nesse momento, a grande preocupação que o produtor deve ter é que ele não pode jogar a água do banho e o bebê dentro, né? Então, se tiver que escolher entre manter uma cultura de uma rentabilidade menor, arriscar uma safrinha que ele vê que está saindo do controle, arriscar um plantio de algodão ali do meio para o final de fevereiro, eu sugiro que ele pense duas vezes e considere plantar só o algodão. Se, depende muito da situação que o produtor está. Então, se esse produtor não tem tanta infraestrutura, né? É muito simples mudar de algodão para milho, ter um faturamento muito menor e não ter como pagar, né, as contas do algodão. Se você está plantando algodão, é porque você fez um investimento de algodão, esse investimento tem que ser pago ano a ano. Se você tem esse compromisso, a sua decisão é uma decisão simplesmente de risco. Você deve colocar uma data junto com sua equipe técnica e aí fecha o olho e faz. Não pode ficar com dó, não pode ficar esperando, não pode ficar olhando para o céu. Chegou naquela data, plantou, para de plantar. Vai para outra cultura. Se não chegou naquela data, continua fazendo. Então, essa é a minha recomendação e é uma recomendação fácil de dar e muito difícil de ser seguida. Recomendação é: sente com a sua equipe técnica, com seu consultor de campo. Coloque uma data e respeite aquela data. Então, tinha um produtor grande no Mato Grosso, que já não existe mais, e ele fazia isso. Ele dizia: não, até aqui eu planto. Então, ele tinha uma programação ali de 10 mil hectares. Eu ligava para ele depois do plantio, ele falava: eu plantei 9.438 hectares. Quando bateu no dia que eu falei que eu ia parar, eu parei, peri, porque esse risco eu não estou disposto a tomar. Então, é uma decisão muito difícil. Mas ela tem que ser tomada com disciplina, Erickson. Não tem outra maneira. Conversa com a cabeça fria, coloca uma data e depois, quando tiver com a cabeça quente, respeita a decisão que você tomou com a cabeça fria. Isso vale para o mercado, isso vale para a área técnica e vale para quase tudo na vida.
Muito que bem. Peri Passotti Pedro, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Erickson, obrigado pelo convite. Sempre um prazerzão trabalhar com vocês e que vocês tenham um ótimo fim de semana.
Bom fim de semana. E vocês continuem conosco aqui ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.